o Porto de Arma. Para Flarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. O turma do Bayern de Munique para conseguir levantar na área oficial e é o gol do gol.
O Peco João Pinto tinha mais a mão. Cá estamos nós, prontos para fazer o rescaldo da vitória caseira 2-1 sobre o Marítimo e se calhar sobre muita mais coisa que anda por aí a rolar, e de certeza que querem ouvir a nossa opinião sobre isso ou não, mas pronto, vamos ter que dá-la. E sobre o jogo, que é por aí que vamos iniciar, então dois golos, Otávio com intervenção nos dois, o primeiro efetivamente a assistir, no segundo com o PP a roubar-lhe o golo, e pronto, um jogo 2-1, ali deu para sofrer um bocadinho ali no, na parte final, mas aparentemente controlado, mas o resultado é sempre um 2-1. Vamos começar pelo 11. Pires, tens aí as anotações da última semana? Acertamos todos?
Tenho hoje vale a pena.
Então,
hoje vale a pena.
Tá lá.
Pronto, eu acertei assim, no 11, não é? Eu acertei no 11.
E o agora, resto, pessoal?
Tu querias que o João Mário jogasse já? Sujeito a ter uma recaída da lesão, querias que ele jogasse já uns 90 minutos e que o Pepe também jogasse já em vez de Fábio Cardoso. O Prata queria que o Pepe jogasse em vez de Mbemba e também queria que o João Mário jogasse em vez do Bruno Costa.
Acho isso. Agora que falas.
Portanto, era tudo ela por ela, portanto.
Olha, mas então, além do 11 que não precisas de comentar, não é? Porque é o que estava a esperar, o que é que achaste do banco? Dois guarda-redes, dois centrais, dois laterais.
Acho que isso é um dos temas que vamos falar no final.
Ah, é para o fim, pronto, também.
Acho que foi ali uma demonstração, Zeca, de é isto que temos.
O Sérgio Conceição parecia ter gostado, porque ele acho que foi das partes, e a primeira parte, essencialmente, em que ele teve mais tempo sentado à beira deles. Na televisão, ou se calhar quem teve no estádio, mesmo quem teve no estádio, se calhar não reparou. Sim, eu disse, o que é que eu disse? Não, ali no o Sérgio Conceição teve muito tempo sentado no banco, não é normal, não é? Às vezes vemos-lo a sentar, até para trocar algumas impressões com o Vitor Bruno. Mas não a quantidade de tempo que ele esteve sem estar de pé, não é? A dar indicações.
Sim, e quando senta é na geleira dele, não é no banco mesmo.
Também isso também chegou a acontecer, na primeira parte, também chegou a acontecer, mas não sei. Sabes que, lá está, nós fomos escrutinando muito. Vamos tentar utilizar também em termos de política hoje, escrutinando muito o comportamento e as atitudes do Sérgio Conceição, não é? Fomos vendo, analisando tudo, a ver o que é que é lá. Tudo que tentasse indiciar algo sobre a azia dele ou não, e pronto, teve o seu apogeu na flash interview, mas vamos deixando isso para mais para o fim, acho eu, não é? Vamos deixando isso para o fim, não sei se queres
é isso.
Passar o jogo para um plano, pá, não sei se cheguei a esse ponto.
Fazemos 5 minutos sobre o jogo e depois o resto tudo.
O resto. Mas vamos tentar então voltar ao jogo. Prata, o Pepe ainda não foi para ganhar minutos, mas de resto compreendeste facilmente a equipa, certo?
Sim, pronto. Eu estava com aquela ideia de que se calhar a importância do jogo com o Sporting, que acho que logo a seguir é o... Depois teremos que confirmar isso. Logo Lásio, a seguir é a Lásio.
Sim.
Portanto, a sequência desses dois jogos, se calhar, poderia exigir mais a pronto, não é? E o Pepe e o João Mário chegarem lá já com uma sequência de jogos já para voltarem a entrar ou aproximar-se da sua forma, da plenitude da sua forma. Por exemplo, o tempo de entrada do João Mário, quando ele entrou na segunda parte, há lá um lance que ele vai disputar de cabeça e depois se transforma numa jogada perigosa, acho que depois até dá canto, em que notou-se mesmo que o tempo de entrada não foi aquele, não é, opa, isto, e sobretudo na defesa, com as idiosincrasias das duplas defensivas, das duplas centrais e não sei o quê, opa, mais do que o treino, eu acho que o jogo dá para construir melhor este entendimento, e acho que dois jogos seria melhor, mas o Conceição achou que se calhar tem mesmo a ver com questões físicas, não é? mais do que questões. Se calhar ele preferia mesmo dar estes dois jogos ao Pepe antes do jogo com o Sporting, mas se calhar o Pepe, quer dizer, nós, eu estou escaldado com o Pepe, o Conceição muito mais, não é? Quantas vezes é que o Pepe regressou para depois regredir na lesão desde que se lesionou pela primeira vez? Foram pelo menos três, não é? Acho eu. Portanto, acho que desta vez estão e bem a ir com mais calma com o Pepe. E, opa, não me choca. Mas a minha ideia era essa, quando falhei redondamente no 11.
Eu esqueci-se dessa parte do redondamento, mas de facto foram dois com ele, portanto...
São só duas, não é redondamente.
Olha, mas vamos então ao jogo. Fiz aqui alguns retoques da primeira parte, sendo que... Estava aqui a procurar alguns lances, mas se calhar assim o primeiro grande lance de perigo é mesmo o golo. Então, vejo aqui um remate do Otávio por cima, se é o que eu estou a lembrar, foi mesmo muito por cima. Evan Nilsson fica a centímetros de desviar um cruzamento do Wendel, que é aquele, e assim fica a centímetros que até o gajo do Marítimo ganhou posição. Mas depois surge então o golo numa jogada muito bem, ali uma boa combinação na direita com o Otávio, depois a servir o Evan Nilsson para ganhar, fazer o primeiro da partida. E pronto, temos a reação, uma reação deles logo a seguir, que é aquela perdida do Vidigal, enquanto o Schuper cantava para o Conceição, e o Vidigal desvia a bola do Diogo, mas sai ao lado. Temos algumas notas, estou a dizer algumas coisas que me vou lembrando também à medida que também vou lendo aqui alguns apontamentos, algumas recuperações ali na nossa zona de ataque, duas ou três pelo Wendel, na pressão que estávamos a fazer à saída da bola deles.
E até mais antecipações, ele é até muito forte na questão da antecipação, os desarmes e os roubos de bola. Eu acho que esta noite foi muito mais para o Otávio, já é normal, mas principalmente tem para Gruitos, teve muito forte nesse aspecto. Mas eu acho que sim, analisando a primeira parte, eu não creio.
Tem aqui mais um remate Vitinha e não tem assim mais lances de destaque.
Eu não vejo, não senti assim que tivesse sido uma entrada avassaladora ou a querer pegar logo no jogo e estar completamente em cima deles. Não vi assim muito o jogo. Aliás, se calhar se formos analisar na globalidade, se calhar foi até dos jogos em que tivemos menos oportunidades clamorosas para chegar ao golo, assim, em termos de oportunidades. Tivemos algumas, mas não foram as que habitualmente temos. E a primeira parte, de facto, acho que o golo libertou-nos, porque até ao golo, eu acho que foi aqui à volta para aí dos 20 minutos, não é? Tenho ideia disso.
20 minutos,
nós até lá não tínhamos feito grande coisa, não é? Claro, tínhamos o domínio do jogo, mas não estávamos a criar grande perigo. A partir daí, eu acho que a equipa libertou-se, pelo menos começou a jogar, a trocar a bola muito mais rápido, e em zonas mais adiantadas no terreno. Eu acho que nós depois até acabamos por pecar no excesso de combinações, nos excessos de toques de calcanhar, parecia que queríamos entrar com a bola pela baliza dentro.
Sim, e esse lance também de dois ou três calcanhares, um ali quase na pequena área ou algo do género.
E eu acho que aí até se calhar faltou se calhar um bocadinho de objetividade, porque de facto já estamos a correr bem, as combinações. E se calhar estávamos a exagerar até nisso, e se calhar não estávamos tão a ter um jogo, se calhar, tão virado para a baliza, mas mais de entreter, porque acho que estávamos a fazer um jogo, desde o nosso gol até o final da primeira parte, acho que, tirando aquele lance do Marítimo que já abordaste, lá do Vidigal, mas é um jogo para animar as bancadas, estava a ser um jogo, desde o nosso gol até o final da primeira parte, estava a ser um jogo com jogadas espetaculares, de posse de bola, de combinações, em zonas muito avançadas e em espaços reduzidos, e estou sempre a criar espaços, sempre com desmarcações, estava a ser um jogo, entretido, que estava a dar gosto de ver. O problema é que nós olhámos, sempre que víamos as toques calcanhar sem essa grande objetividade na procura do segundo golo, e nós olhávamos estão zero, estes gajos estão bem, porque nós agora analisarmos os lances realmente de perigo, tu parece que até nem tiveste assim muitos, mas tiveste jogadas muito boas, e que fez de certa forma, eu não queria dizer que fez de certa forma esquecer, mas chega um bocadinho até esse ponto, não é? Tu acabas por jogar sem Taremi, se calhar o jogador que tem mais minutos, não sei, ou pelo menos os que têm mais minutos, ele e o Dias, por exemplo, ele e o Dias de certeza que devem estar no top 3 dos jogadores que têm mais minutos esta época, e tendo em conta a importância que tem no jogo do Porto, Taremi e Dias. Para além das habituais ausências, que tu já nem ligas muito, né, que regressaram hoje ao banco, mas que só o João Mário praticamente é que entrou. Ah, para além desses dois que estão aqui a puxar pela cabeça, claro, mas que foi, lá está, era a ausência do Uribe, mas que Gruitos fez um jogo fantástico, e lá está, traz aquilo que o Uribe não... eu não digo não consegue, mas pelo menos não faz tão bem, que é o processo dele no jogo ofensivo, e tu vês que o nosso primeiro golo é uma arrancada do Gruitch desde a zona do meio campo, e é claro que o Uribe compensa na componente defensiva, que eu acho que hoje o Gruitch também teve muito bem a recuperar bolas e nos desarmes, pá, também teve muito bem, e ainda nos dá essa componente ofensiva, pá, que hoje tem uns pezinhos fantásticos.
Mais a questão do jogo aéreo,
mais a questão do jogo aéreo.
Esteja longe do Fábio Cardoso.
Ainda por cima com o Fábio Cardoso. Não, e tu tens, e lá está. E acabaste a primeira parte e a pensar, quer dizer, faltam estes jogadores todos, pá, e tu ainda consegues estar aqui a dar um cheiro de bola, aqui a dar festival, pá, percebes? Começas ok, eu já ia começar para a segunda parte, porque eu acho que o que condicionou completamente depois a parte final do jogo foi mesmo o golo deles, que ainda por cima é quando tu podias fazer o terceiro golo, pá, numa jogada espetacular que começa no Diogo Costa, uma jogada espetacular que acaba depois naquele cabeceamento do Otávio para a defesa do Guardas Marítimo, e na jogada a seguir eles fazem o 2-1, e aí eu não digo que trememos, percebes, mas nunca mais conseguimos ter a bola nos pés ou a ser, ou pelo menos ter a certeza no controle do jogo, porque se o jogo tivesse 2-0, eu acho que era para dar festival mais uma vez até ao fim, e com sorte os golos até podiam aparecer, mas também não quero alongar na segunda parte sem o Prata também comentar na primeira.
Mas se calhar podemos começar na segunda parte. O Prata fica aí com o pormenor de dares algum apontamento da primeira e arrancas tu com a segunda parte, em que de facto temos logo um lance perigo do Evan Nilsson, e depois o golo é quase de seguida, aos 48 minutos, temos a tal jogada que o Pio estava a falar, de um grande entendimento, depois finalizado com o cabeceamento do Otávio aos 52, e aos 53 eles chegam então ao golo, que já se previa, não é? Quando a bola passa ali pelo meio do Fábio, pelo meio das pernas do Fábio Cardoso, já se sabe que é perigoso, o Liverpool lembra-nos isso, e pronto, e aí depois do golo, e Benfica, e depois, não, mas Benfica passou pelo meio das pernas, não.
Estava a dizer, Rafa, não é?
No cruzamento.
Ah, sim.
Cruzamento do Rafa apoiar a
mexer. É isso. E pronto, e depois aí do 2-1, o jogo ficou ali um bocadinho morno. Nós já ali com o perigo deles de chegar ao empate, mas nem para um lado nem para o outro houve muitos lances de frição. Mas depois as substituições, sim, se calhar volto a meter aqui a colherada, porque essas percebem-me que vai haver mais comentários. Mas arranquei, não sei se queres dar os apontamentos da primeira parte e depois este início de segunda parte.
Sim, tenho umas coisinhas. Até para aumentar a expectativa, vou falar mais tempo, que é para a malta ficar à espera do assunto do momento. Não, mas a sério, o Marítimo, só uma curiosidade, em relação à semana passada com o Famalicão, eu achei que o Famalicão estava com demasiada gente ofensiva no 11. O Marítimo também me pareceu, porque tinha o avançado, não é? E depois tinha aquele Edgar Costa supostamente perto dele, mas parecia que estava perto dele mais com uma estratégia defensiva, não é? Depois tinha numa ala o Guitano, na outra ala estava outro gajo qualquer que agora também já não estou a lembrar. Depois tinha dois, o tal Vidigal que falha o golo isolado, não é? E o gol isolado, com uma bela assistência do Mbemba. E já que falamos das coxas do Fábio Cardoso, vamos falar também das vezes do sono que é o Mbemba e que às vezes pode dar dissabores. Quando é um lance no jogo todo, pá, às vezes pode ser decisivo, neste caso não foi, mas já agora temos que dizer. Mas depois tinha dois gajos no meio e um deles até tem características para ser 10, que é aquele o italiano, o Beltrano, não sei o quê. Portanto, era uma equipa, opá, em termos de características de jogadores, com muitos jogadores ofensivamente mais dotados, digamos assim. Normalmente nós, as equipas vêm aqui, até ultimamente têm reforçado os centrais, né? Põe mais um central Zé, não sei o quê, põe mais para ficar uma linha de 5 e tal, e o Marítimo, tal como o Famalicão, também acabou por surpreender um bocadinho pelas características dos jogadores. Mas depois o desenho do jogo, o desenho tático e o posicionamento dos jogadores, quer dizer, continuava a ser uma linha de 5, às vezes de 6, continuava a ser uma equipa muito, muito recuada e a criar alguns problemas pelo seu posicionamento no campo, ser muito recuado e muito compacto, enfim, a tentar tapar todos os caminhos da baliza naquele último terço. No entanto, o Porto com este esquema que tem mudado nos últimos jogos, sobretudo com o Fabieira a jogar, mas a jogar mesmo numa posição de 10, numa posição de médio e não tanto numa posição de avançado, como acontecia naquelas primeiras aparições do Fábio na equipa e até na aparição com o jogo no jogo com o Benfica. Temos ali mais médios e temos ali mais a capacidade de ter bola e de ir procurando as melhores soluções, que não tem resultado em muito mais oportunidades de golo, mas tem resultado em, se calhar, num controlo do jogo, até que às vezes até parece superior, não é? Porque temos parece que temos mais tempo a bola, parece que os gajos cheiram mais e parece continuamos a ter ainda aquela agressividade, nomeadamente nessas recuperações do Wendel, com o Evanilson também e com o Otávio a morder os calcanhares dos gajos, mas ganhamos mais qualquer coisita e isso vai-se notando com o ascendente que temos no jogo. Hoje pareceu-me que não se notou muito em oportunidades de golo e acho que tenho ideia que isso já vem de jogos anteriores neste esquema, mas a verdade é que o que ganhamos com este esquema, em um bocadinho mais de fantasia e não sei o que, também depois perdemos noutras coisas, que nomeadamente se viu naquele segundo gol que sofremos na segunda parte, não é? Porque tínhamos a equipa muito, muito estendida e depois de repente tínhamos o Fábio, tínhamos o Vitinha, tínhamos ali uma série de jogadores que estão a fazer fizeram uma grande evolução no seu jogo defensivo, mas que não é a mesma coisa que outros, não é? Portanto, eu acho que isto é um jogo em que ganhamos, acho que o nosso jogo ganha mais com eles em campo, ganha do que perde, mas também perde qualquer coisinha, não é? E em termos de capacidade defensiva, perdemos um bocadito e podemos sofrer assim, temos sofrido sempre um calafriozinho ou um golo, ou um calafrio, sofremos sempre qualquer coisinha nos jogos, mas eu acho que subindo um bocadinho os índices ofensivos, nomeadamente de finalização e de aproveitamento, por exemplo, o Wendel quantas bolas recuperou daquelas em antecipação? Três, quatro?
Algumas foram três.
Alguma delas deu alguma coisa de jeito? Nada, não é? Depois aquele último passo, havia ali sempre alguma coisa, seja do Wendel, seja do Fábio Vieira, ou quem é que passava a bola, ou do PP, que teve muito individualista. Alguma coisa falhou sempre, não é? E quem diz o Wendel na primeira parte, poderá dizer o Bruno Costa na segunda, que até teve um aproveitamento um bocadinho melhor que o Wendel, até através, primeiro fez um cruzamento horrível, mas depois a partir daí fez dois cruzamentos muito bons, um na melhor jogada do encontro, outro no golo, que foi ligeiramente antes, portanto, mas mesmo assim continuamos a ganhar muitas bolas, mas a fazer pouco com isso, acho que temos de ter um bocadinho mais de calma ali naquela definição, não tanto até nos remates, porque isso hoje até poucas vezes aproveitamos para chegar a remate, às vezes perdíamos a bola um bocadinho antes, e acho que com a qualidade técnica que temos em campo, acho que podemos fazer um bocadinho melhor do que se fez hoje, mas lá está, isto era um jogo muito condicionado pelas ausências, não é? Portanto, não achei que o golo do Marítimo foi um pissaroco, e esse foi um pissaroco que os deixou no jogo, se calhar sem merecerem muito, mas acho que do conto geral, acho que foi uma exibição até agradável.
Muito bem, vamos pegar nas substituições, de facto, eles ficaram em jogo, mas não houve mais lance de perigo para eles, assim, daqui nas anotações que estou a procurar aqui no 0-0, os lances de perigo nem estou a ver grande coisa. Lembro-me lá um soco do Diogo Costa, uma bola que estava ali a pingar na pequena área, e lembro do tal livre, que poderia ter sido perigoso, em que ele marca depois de uma teórica falta sobre nós, e ele marca um livre ali à entrada da área, que também não deu
transformou a falta sobre o Chico numa falta à entrada da área, mas essencialmente foi isso, foi cantos livres à volta da área, algumas faltas parvas. Lembro-me de uma do Chico Conceição, um gajo a fugir para a linha lateral e o gajo deu-lhe uma pranchada por trás sem necessidade nenhuma. Portanto, acho que foi essencialmente isso que o Marítimo fez naqueles momentos finais. Opa, um gajo treme um bocadinho, porque eu acho que os últimos golos que nós sofremos foi em bolas paradas, não é? Foi Belenenses, foi o Famalicão, também foi num canto. Portanto, opa, não trememos, mas pode acontecer, de facto.
De nós, também só vejo aqui o lance do Francisco Conceição, que cabeceia por cima após o cruzamento de João Mário, mas já mesmo a cair o pano. Mas vamos às substituições, Pix, e passando a bola agora novamente para ti, temos então, já com o 2-1, as entradas de PP para o lugar de Francisco Conceição, a saída de PP para o lugar de Francisco Conceição, em que ouvimos a nova música do PP, pelo menos ainda tínhamos ouvido, do Super, e a entrada de João Mário para o lugar de Fábio Vieira. Queres começar aqui, pegar por aqui, o que lês? Porque teoricamente estás a tirar dois gajos ofensivos, não é? E pelo menos a estrutura ia mudar. Com esta alteração veio o Bruno Costa para o meio, com o Gruitch, e com o Vitinha na posição de Fábio Vieira. Como é que lês?
Sim, eu não sei se acabou depois até por resultar da melhor forma. Eu acho que ali o Fabier teve num tempo um jogo muito bem conseguido, e não sei se o objetivo também, não sei, era ter alguém que, não é que o Bruno Costa também seja muito mais agressivo que Fabier, não sei se foi numa tentativa de preencher ali mais o meio campo, mas foi, eu quase que diria, quase troca por troca, mudaste a ala, basicamente, não sei, deixaste, se calhar foi o Evanilson mais só, porque eu acho que o PP esteve sempre muito mais perto, pode ter sido também pelas contingências do jogo, e aí o Marítimo estava mais subido no terreno e a pressão mais alta.
Deixa-me só dar esta nota relativamente ao PP, estou a ler aqui, né? Eu não vi praticamente na televisão, mas tinha aqui aos 66 minutos, as imagens do PP no banco de suplentes mostram bem a consequência do seu choque com o placar publicitário, e este lance ainda na primeira parte, ou seja, deve ter ficado ali bem danificado.
Primeira parte para aí nos primeiros 10 minutos.
Sim, nem foi assistido, que nós estávamos a comentar lá. Eles deram a volta ao Puga e depois nem assistido foi.
Sim, esse mas Cabral andou a distribuir fruta e conseguiu chegar ao final para provavelmente sem amarelo, mas pronto.
Que é o Wink?
Sim, Wink e isso é para ter a sua chance, foi inacreditável o gajo.
Mas acho que ele chegou a levar amarelo.
É?
Já confirmo.
Mas pronto, não sei, ele podia
eventualmente... Levou amarelo, só para confirmar isso, sim.
Ele podia eventualmente até tirar o Bruno Costa e meter João Mar e continuar com o Fabieira, mas lá está, também não estava a ser um jogo bem conseguido. Acho que o Bruno Costa defensivamente consegue trazer mais alguma coisa no aspecto defensivo do que Fabieira, e não sei se foi esse o objetivo, trazê-lo mais aqui para o meio campo e trazer se calhar ali um bocadinho mais de agressividade, não sei, poder ser por aí,
não sei. E estava a jogar bem, ao contrário do Fábio nessa altura.
Sim, pode ser explicado por aí. Mas a mais surpreendente de todas...
Sim, se quiser viajar nessa. Mas agora tu tens porque... fazer a leitura e depois pegas na outra. Depois temos então o amarelo ao Vendel ao 69, que faz com que o Zaidu entre aos 71 para o lugar dele. E então estamos na parte final, que é essa que queres falar, e podes pegar então a saída do Bruno Costa aos 88 minutos para a entrada do Tony Martínez. O espectável era a saída do Evanilson para a entrada do Martínez.
Ali em qualquer lado que o Vendel foi quinto amarelo.
E o Vendel depois de dar a volta ele vai a mancar, porque ele já estava a queixar da coxa, pode ter sido coincidência não, a questão do amarelo. O problema é que ele faz uma falta, se foi falta, porque ela foi bastante protestada, não é? Ou contestada ali pelo banco, foi quase em frente ao banco, mas pareceu-me falta mesmo lá no estádio, e acho que era desnecessário ter feito aquela entrada.
Confirma-se
e logo a seguir... E logo a seguir dá uma cabeçada no gajo, quer dizer, mais uma entrada a destempo, não é? Que sujeita-se quase logo no espaço de 2 minutos a levar 2 amarelos, mas pronto, aí nem sequer foi falta, atenção, é só mais pelas entradas que ele faz, pá, que põe-se muito, muito a jeito. Então aí acho que sim, jogar pelo seguro e aproveitar que tínhamos lá no nosso banco maravilhoso, que tínhamos esta noite, já que estava lá um defesa esquerdo, aproveitar para fazer a sugestão ela por ela e meter o Zaidu. Outra, opa, nós passamos o resto do jogo a tentar justificar aquela substituição, não é? Porque aquilo que nos parecia mais natural, que era trocar o ponta de lança por ponta de lança, sai-nos ali o Bruno Costa. Assim, em termos de jogo jogado, opa, não sei o que é que estava à espera daquilo, não é? Porque normalmente eu acho que até é o próprio Evanilson que joga mais recuado, quase na posição do Taremi. Acho que até podíamos, em termos de comparação, era mais essa o papel que estava destinado ao Evanilson, recuando um bocadinho mais e fazendo aquela ligação meio campo-ataque, coisa que o Taremi tem feito quando o Evanilson joga, e era o Tony Martínez um bocadinho mais lá na frente. Opa, mas em 2 minutos que faltavam, mais os quantos 6 minutos que faltavam, acho que não era propriamente o futebol jogado ou o jogo ofensivo que ali importou mais. Acho que sim, acho que até foi o Prata que adentrou essa justificação, e eu concordo plenamente que é muito mais também para o jogo aéreo, apesar de ainda termos lá o Pepe. Se a questão fosse só as bolas paradas, podia até fazer mais sentido colocar o Pepe, mas também para não arrastar se calhar eventualmente a equipa ainda mais para trás, até porque eles não colocaram pontas de lança, e estar a colocar 3 centrais, que até podia parecer um exagero, acabou por meter o Tony Martínez. E o que é certo é que naqueles últimos lances, logo no primeiro lance é o Martínez que corta a bola para canto, naquele caso, então não lhe sai muito bem, e nesse canto acho que até o Evanilson corta de cabeça ao primeiro posto, portanto pode ser uma substituição por centímetros neste caso e altura, basicamente.
Mas aí já agora fica a nota que no jogo, estavas a dizer ele ficar atrás do Tony Martínez, o Evanilson, mas o Tony Martínez, o Conceição chamou e ele veio ir para a esquerda.
E depois ficou, sim, aquilo foi
na direita ao Conceição. Sim, Evanilson na esquerda, se não disse, era isso. Evanilson na esquerda, Conceição na direita e Otávio no meio.
Depois ficou o Otávio muito mais no meio, e depois ficou muito mais o Otávio no meio. Depois, na parte final, depois aquilo até gerou sempre uma certa confusão, porque havia aquela parte que o Francisco apareceu muitas vezes do lado esquerdo, por causa também das desmarcações. Repara que uma tendência que houve na segunda parte, e acho que na primeira isso não existiu, o Marítimo conseguia, quando eram os nossos pontapés de baliza, o Marítimo colocava para aí 5 jogadores muito perto da nossa grande área. 5 jogadores a tentar condicionar a nossa saída de bola, e tu mesmo assim arriscavas na saída de bola, e para tu conseguiste, e aliás é num desses momentos em que tu fazes aquela jogada espetacular para o cabeceamento do Otávio, e que na jogada seguinte dá o gol deles, mas essa jogada espetacular, e tu insististe várias vezes e conseguiste sair muitas vezes a sair a jogar, mas para isso obriga-te a teres uma movimentação tremenda dos jogadores da frente, constantes desmarcações, e era normal tu aparecer muitas vezes o Francisco Conceição do lado esquerdo. Aliás, há um lance que nós até estávamos a pedir para ele se atirar para o chão, porque o gajo desequilibrou, só que ele deve ter acreditado que ainda conseguia chegar à bola, mas o que é certo é que depois o defesa ou até o guarda-redes conseguiu chegar.
E tinha amarelo esse defesa.
Portanto, e o que é que isso obriga? Quando estás em constantes marcações e depois aparece o Francisco Conceição do lado esquerdo, é normal que depois o ponta de lança compense esse posicionamento e caia sobre o lado direito, e ele depois ficava nessa posição, até depois haver uma pausa no jogo para recuperar novamente posição. Portanto, depois assistiu-se assim uma certa confusão, mas sim, concordo, quando o Martínez entrou, o Otávio começou a jogar mais pelo meio, a Van Nielsen mais pelo lado esquerdo e o Martínez pelo meio. Pelo menos fiquei com essa sensação.
Prata, queres rematar aqui a partida? Não sei se queres dar aí algum comentário também ao árbitro, já sei que não és muito disso. Fábio Melo, que se estreava, estamos nós, nos Jogos do Porto. E só antes disso também nós tínhamos reparado na fisionomia que o Chaves apresentou hoje, quando passou ali à nossa frente para entrar, e tem aqui uma nota pisca, se calhar era por causa disto.
Chaves, eu vou pesquisar, pá.
Ah, foste?
Eu fiquei chocado. Foda-se. Não pode ser. Eu não consigo permitir. Aliás, pegando nas palavras do Prata, que não veio ao Kim Patins, porque não pode conceber que o melhor jogador da modalidade é um gordo, como o Gonçalo Alves. Não é? O Prata não vê, opa, mas ao Kim Patins tem
mesmo, as equipas amadoras. Mesmo no futsal também chega a acontecer, não é?
Não,
às vezes os melhores jogadores da equipa são gordos.
Não? Na Geórgia, ainda hoje estive a ver um bocadinho da Geórgia, pá, que tinham todos os jogadores nascidos lá, como um Elisandro ou algo assim do género.
Uma coisa é tipo no futebol, na NFL e mesmo no handball, que percebes que os gajos que são pesados, percebes porque é que são pesados, porque estão ali.
Certo. A função assim obriga. Agora, eu não posso permitir, eu disse-vos isso, para mim, o Vasco Seabra meteu os Chaves para envergonhá-lo. Aliás, todos os lances de bola parada foi ele que os marcou e marcou-os mal, felizmente para nós. Os cantos, os livres, era por cima, era bola curta, pá, calhou-lhe mal. Mas ele, para mim, mete-o para envergonhá-lo. Ele não pode ter aquele aspecto. Opa, desculpa, um profissional não pode. Eu até fui ver, tipo, será que ele vem de alguma lesão? Teve alguma alergia? Teve que tomar um medicamento que o fez engordar? Que o fez aquilo? Pá, tem uma entorse no joelho, pá.
E pronto, aí... No Brasil está muito na moda o implante nas nádegas. Não sei se ele fez.
Não, ele à custa de uma entorse no joelho, que eu imagino que, aí, não, pá, não posso correr, não posso sair, não posso nada, o gajo só enfardou, meu, e é vergonhoso, a sério, é vergonhoso, pá, eu tinha vergonha, eu sei que nós não temos grande moral, tivemos um Walter aqui, não temos grande moral, mas, pá, já anuncio, pá, não consigo conceber, como é que tu disseste lá, mas já não estamos nos distritais, pois não, isto não é os distritais, meu. Não é o distrital, meu, isto é vergonhoso, meu, e eu espero bem que nas redes sociais maritimistas isto seja motivo de conversa. Epá, e que o gajo, não sei, mano, não sei se o Covid dá para emagrecer ou se não dá, mas ele capa em qualquer coisa, mas se uma desinteria qualquer, uma intoxicação alimentar, qualquer merda, porque epá, que o gajo recupere. Ainda por cima foi o gajo que nos roubou 2 pontos, meu, dos 4 que nós roubamos, e foi aquele gajo, um gordo. Como ele sabe, nos tirou 2 pontos. Estou chocado, meu, mas para ti fui pesquisar lá, mas eu também vi lá essa da entorse.
7 de novembro, não jogava.
Mas faltava aqui muito aos nossos episódios o fat shaming, não é? Porque realmente nós não somos muito nesta coisa do politicamente correto, portanto vamos dar-lhe forte nestas coisas. Quem não gostar de
profissionais.
Fat shaming.
São profissionais, por amor de Deus, foda-se.
Prata, tinha-te dito da questão do árbitro quando estava aqui a passar pelos Chaves e a ver que ele não jogava desde 7 de novembro, então lembra-me dessa nossa particularidade lá no estádio. Tens algum comentário deste Fábio Melo ou mais alguma coisa do jogo queiras falar?
Era um nabo. A continuar assim é possível que apito muito mais vezes o Porto, mas... Pronto, a malta julgou. Eu acho é que
confirma-se que é o primeiro jogo.
Não convém muito que até ao final do campeonato os grandes, sobretudo continuem a fazer grandes experiências com os grandes, não é? Estreias e não sei o quê. Opa, eu acho que temos árbitros suficientemente experientes e em suficientemente número para não precisarmos de experiências. Vá lá, pronto, também que seja com nestes jogos, mas sobretudo este era um jogo muito complicado para nós. Por tudo, por causa das ausências, por causa do dissabor que tivemos nos últimos dias, o dissabor que para os adeptos e dissabor para a equipa, sobretudo na representada pelo seu treinador. Portanto, era um jogo que tinha aqui umas circunstâncias particulares e que se calhar a irritabilidade da equipa poderia ter sido ainda maior, dado apanharmos um nabo como estes que apitava em qualquer situação e começava a dar amarelos a torta direita. Eu acho que nós temos para aí mais 10 faltas que o Marítimo, o que é um absurdo para o estilo de jogo que se praticou, não é? Como é que é possível nós termos para aí mais 10 faltas que é beneficiar o bandido, não é? Foi o que se fez nesta arbitragem, mas não, sem influência, mas poderia ter irritado mais.
Deixa dar os dados finais dele. Ele afinal é mesmo da Associação de Futebol do Porto, é de Valongo, e foi o nosso primeiro jogo, e do Marítimo já agora, também foi o primeiro jogo para o campeonato, e apenas tinha apitado o Marítimo num jogo contra o Salgueiros para a Taça de Portugal, em que o Marítimo ganhou 2-1 no prolongamento. Vamos então finalizar o jogo, não vou passar para os comentários, também só divulguei que estávamos a gravar, quando já estávamos efetivamente a gravar, só divulguei mesmo agora, mas deduzo que os comentários possam fugir mais para a questão do Conceição. Vamos se calhar fechar o jogo com o MVP. Tu querias colocar também já a questão dos jogadores que estavam no banco? Não, isso fica para a questão do Conceição, tu Prata, que tinhas dito há bocado. Mas MVP, podes começar já, tu Prata.
Acabar. Eu hoje não queria ser o primeiro.
Não? Ok. Porque como já sabes, estás na dúvida em quem vamos votar, é isso?
É, exatamente, porque eu acho que não sei se vocês vão escolher o Marco ou o Otávio. E
Marco ou o Gruito?
O Marco ou o Otávio, portanto eu quero escolher o outro, que vocês não escolherem.
Não, eu quero... Eu
começo.
Queres começar?
Sim. Posso começar? Desta vez não vou dar ao Otávio, portanto vou dar ao Marco.
Boa, carreira também correu bem.
Ah, é? Estava, o Otávio teve nos dois golos e pronto, pá, tá, eu até estava a comentar lá, nós fazemos aí olha, aproveitamos para dar essa dica, que na semana passada dissemos que íamos meter um momento que não aparece nos resumos de uma bola que o Vitinha tinha ganho na raça e esse momento não apareceu na televisão porque está a dar a repetição precisamente de um lance em que o Otávio podia ter feito chapéu ou algo do género no jogo da semana passada, e está a dar a repetição desse lance e não apanha essa bola na raça que o Vitinha ganha, apesar do Freitas Lobo comentar isso nos instantes a seguir, ou seja, ele também viu e disse que fisicamente o Vitinha estava melhor, não sei o quê, mas o lance não apareceu, por isso é que não deu para partilhar. Ou seja, foi uma má estreia de nós divulgarmos aqui os momentos que ia aparecer nos resumos.
Só dar uma coisinha que é engraçado, agora que o Fábio Vieira e que o Vitinha estão a jogar, que a malta vai, sobretudo a malta mais romântica dos comentadores, vai destacar sempre estes bons lances defensivos dos gajos, porque é para dizer, ó, estou a ver, ele também faz, não é como a outra gaja, a filosofia do 11 também, que está sempre com aquela coisa, e quem defende? E depois, não é? Que deve ser uma coisa lá deles, não é? Eles devem-lhe perguntar muitas vezes lá no programa, e quem defende? E não sei o quê. Portanto, nós íamos entrar um bocadinho nessa onda, mas pronto, acho que é merecido também.
Muito bem. Pronto, eu lembrei-me disso, porque hoje estávamos a comentar, eu estava a comentar a questão das recuperações do Otávio, que até podíamos fazer uma coletânea só dos lances que ele recupera, ou seja, nós ver os momentos, e é que são bastantes. Portanto, o Otávio mesmo assim tinha todas as condições para ser o MVP, mas lá está, o Gruito foi a novidade, tem ali um requinte diferente com a bola nos pés, que não estamos habituados a ter nas equipas que temos tido agora, não é? Porque o Uribe é outro estilo, são jogadores diferentes, e pronto, dá gosto ver, tem essa caminhada com a bola de perna longa em que está no tal primeiro gol, como tínhamos referido, aí ele corta um dos últimos lances do jogo, um dos últimos lances de perigo do Marítimo, dessas tais bolas que iam para a área, esses cruzamentos, teve em todo lado, e dado o regresso, dado o matar um dos jogadores que tem a nossa melhor forma, por isso tudo ia dar ao Marco Gruites, mas obviamente que o Otávio também, e, em termos de destaque, e assim em termos gerais, não estou a ver assim, Favier acho que teve uns furos abaixo, mesmo na questão do último passo, Vitinha teve no campo todo, mas houve alguns passos fáceis que se calhar aparentemente por cansaço também correram mal, passou ali um bocadinho ao lado do pé e não sei o quê, mas ele jogou o jogo todo, certo? E pronto, e teve em todo lado, teve nas funções como os os dois do meio campo, e depois teve também na posição 10, mas pareceu-me aí em alguns lances algum cansaço, e por isso também a justificar as falhas. E o destaque também tinha dado para o Wendel na primeira parte, em que parecia que sentia ali a questão do Zaidu já estar ali no banco, mas pronto, já dei de alguns, posso agora falar dos outros. Isso, para o Prata depois de não finalizar.
Não, eu alinho pelo aquilo que foi dito no estádio, o MVP da partida para o Otávio, o MVP mérito de valores Porto para o Gruites, porque para mim foram as exibições mais conseguidas da equipa. É claro que também tem que dar o destaque para o grande gol do Evan Nilsson, não é? Um grande pormenor técnico, é ele que a jogada é muito bonita, porque ele já tem feito isto algumas vezes, o passe, nem sei se é do Bruno Costa aqui da direita, o Otávio, nem sei se abre as pernas, mas pelo menos deixa passar para o Evan Nilsson para ir buscá-la mais à frente, e depois que devolve, pá, foi uma jogada muito bonita, e até da forma como ele finalizou, e teve esse pormenor o Evan Nilsson. Pá, todos os outros depois não têm assim grandes notas de destaque, talvez o Bruno Costa por ter feito um jogo pronto competente, não sei se naquele lance na primeira parte em que o Vidigal aparece na cara guarda-redes, se ele podia ter feito alguma coisa, mas também é surpreendido lá pela situação do Mbemba. Não há assim grande destaque que eu possa dar a mais alguém. Estão aqui a tentar assim a passar rapidamente pela minha cabeça de todos, até mesmo aqueles que entraram. O Zaidu ainda fez assim umas arrancadas engraçadas, pronto, não é?
E o João Mário também
do lado direito, mas de resto não passou muito, muito mais além disso, portanto os destaques vai mesmo para Otávio e Gruites, mas pela aquilo que o Otávio, e mais ou menos nós estivemos quase a contar as vezes que o Otávio recuperou bolas e desarmou os jogadores mesmo em zona ofensiva, que foram uma série delas.
E tem o tal lance de cabeça ainda?
Tinha o tal lance de cabeça e pela interferência nos dois golos. Tu até dizes que o PP roubou o segundo golo ao Otávio, aí foi simpático, porque não sei se roubava. O remate
foi exatamente muito mal. Eu já que vou ter que o desqualificar, eu desqualifico por esse remate absolutamente horrível, salvo pelo cu do PP.
Mas eu acho que só dava assim, para ser golo.
É, só dava assim, guarda-redes ia defender na boa. O gajo rematou, foi um remate muito fraco do Otávio, uma finalização fraca como a seguinte, que foi uma cabeçada, mas foi para cima do redes, portanto, acho que jogada merecia a melhor finalização.
Já foi um bom movimento de cabeça, foi à figura.
Mas foi. Sim, foi à figura. Pronto, mas eu dou ao Marco então, porque parece para ser do contra. Destacaria então também é isso, o Wendel na primeira parte e o Bruno Costa na segunda a darem ali vida aos seus corredores. E depois o destaque também para o João Mário, que estava a esforçar-se muito por cruzar em cima da linha de fundo, mesmo em cima da linha de fundo. Tentou várias vezes e acho que uma das vezes conseguiu, e até o Conceição falhou, mas ele estava com os dribles mesmo profundos, digamos assim. Mas não tenho assim, não foi. Ah, e só uma coisa, o Fábio Vieira estava a dizer, eu por acaso não. O Vitinho acho que teve de uma maneira geral bem, se tivesse de destacar alguém a seguir ao, aos dois que se destacam, destacaria o Vitinha, mas eu acho que Fabiera também foi estando, foi aparecendo no jogo. Opa, eu tenho dificuldade sempre em dizer que ele joga mal, porque o que posso dizer e concordar com o Conceição é que ele às vezes desaparece um bocadinho. E nessas alturas, e além de que tem é depois de uma bola perdida por ele que o Marítimo marca, portanto tem que dar esse destaque, mas por exemplo tem uma boa participação no golo do Evan Nielsen, por exemplo, apesar de que quem faz as melhores coisas na jogada é o Otávio e o Evan Nielsen, mas ele também participa. Portanto, eu acho que é que ele tem que arranjar maneira de estar mais, dar sempre, não dar aso a que o Conceição o tire, basicamente. É isso que ele tem que aprender. Tem que aprender que
e olha, e o que estás a dizer é que não foi o Bruno Costa que fez o passo para o Evan Nielsen, mas sim o Fabiera. É isso? É o caso que estava a dizer que não sabia quem é que tinha feito o passe em que o Otávio abre as pernas.
Ah, peço desculpa, estava distraído. Não, eu sei que foi o Fábio Vieira, sim. Sim. O Bruno Costa faz o passo para o Otávio na segunda parte, sim.
Sim, não, mas o Pizarro porque estava a comentar o golo e tu agora estavas a dizer que ele tinha tido interferência no primeiro golo, só podia ter sido ele a fazer o passe.
Distraí-me, se calhar foi aí que foi o touchdown dos Rams, mas tenho a certeza que foi o Vieira.
Pronto, querias brilhar no final, se tinha sido ao contrário, se calhar o Otávio tinha levado os dois votos, de facto. Olha, vamos então ouvir os comentários aqui do pessoal e depois comentamos também então quer a escolha dos sete jogadores sete que o Sérgio Conceição levou para o banco, quer as declarações dele, mas eu acho que me vai bater tudo nessa tecla. Vamos ler. Vou começar aqui pelo David Nogueira. Meus caros, cruel o que a SAD fez ao Sérgio e ao grupo de trabalho. Estou desolado com a saída de Dias. Ainda para mais em saldos. Até quando o Sérgio irá aguentar ser o único a remar? E se isto custar o campeonato, as consequências serão imprevisíveis. Vamos ler mais, porque eu acho que vamos todos estar nesta tecla, depois que fazemos aqui, pegamos e comentamos. Quanto ao dia, Rui Silva, peço desculpa que não tinha dito, Rui Silva, peço que é a primeira vez que comenta, ou pelo menos já não me lembro dele ter comentado. Quanto ao Dias, só interessa quem cá fica. Wendel é uma nódoa, não dá para mais, está visto. Roubar o Eders ao Sporting era boa jogada. Faz falta um central. Acho que nenhum portista pode estar contente com a vinda de um ex-presidiário. Recuperação do JM. Igual não temos que levar com o Bruno Carvalho nunca mais. Será isto? Não sei. Se calhar não estou aqui. Recuperação do JM igual não termos que levar com o BCC nunca mais. Fica lido. The Mother of All Conquests. Não vi o jogo, de ver os profissionais deste dia eleitoral mal encaixado no nosso calendário competitivo, contem-me coisas. Do que vi, o gol do Evan Nielsen é o que sai de positivo deste jogo, além dos 3 pontos e, claro, termos sobrevivido ao fim dos dias. Dos dias, com obviamente a menção para o Dias do passeio do Dias. Rui Silva outra vez. Portanto, vou ler novamente o comentário, não reparei que estava aqui em dois comentários diferentes. Depois do gol do Marítimo, não jogamos mais. Incrível como a equipa se deixou afetar com o gol sofrido. Com a passagem do Bruno para o meio campo, onde seria suposto controlar o jogo, acontece precisamente o contrário. Vi a coisa mal parada. Gruites, monstro. Guilherme Fonseca. Acham muito descabido mudar o esquema tático para que Uribe, Gruites e Vitinha possam jogar a 3 ao mesmo tempo e poder jogar com um meio campo a 3? É uma pena o Gruites ser suplente neste momento. Que grande jogador. Pronto, querem parar aqui um bocadinho? Não, se calhar continuo a ler, mas já temos aqui então duas questões diferentes, que era a questão tática aqui perguntada pelo Guilherme Fonseca, que era a questão do Dias. Pedro Constantino. Otávio, uma vez mais a decidir. 4-2-3-1 com Otávio, Vitinho e Fabiera é uma delícia de se ver. A defesa continua a causar arrepios. É bom que o Pepe regresse rápido. Sérgio Cáustico para a direção. A saída do Dias nestes moldes é desanimadora. Cidade Invicta. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Que Deus dê paciência ao Sérgio Conceição para lidar com esta mediocridade e chulice da direção. Dias para esquecer. Filipe Pereira. Depois deste jogo cheguei a três conclusões. Vamos chorar muito pelo Luís Dias. O Zaidu é melhor que o Wendel. Rezemos para que o Pep aguente o resto da época. Boa gravação e força, Sérgio. Ruben, somos o clube que somos, com uma péssima gestão e como o Sérgio Conceição, e como o Sérgio Conceição, sem ou com pouco planeamento. Imaginem se fôssemos bem geridos. Imaginem se o Vitinha não tem voltado e o Otávio não tivesse renovado. Farto destes FDP que gerem o nosso clube. Abraço. Diogo Costa, vitória importante contra a equipa mais nojenta da liga. Hoje a Vanilson e a Otávio estiveram em grande forma e gostei muito do Grubitos, que embora seja uma torre, também tem pezinhos. Se noutros tempos fui contra Sérgio Conceição, hoje aplaudo o treinador que temos. Ainda acredito nos objetivos. Ruben, semana passada dizia que vivíamos os tempos mais tranquilos com o Sérgio à frente da equipa. Passado uma semana tudo mudou. Só temos merda na nossa SAD. Como é que chegamos a este estado de ter de vender o melhor jogador a saldos? Cansado de ver estes mamões na SAD e à sua volta. Rui Oliveira, há dois hot topics que vale a pena perder tempo a debater. A venda de Dias, somando a saída do Sérgio Oliveira e Corona, e as declarações do Sérgio Conceição. Maior tiro no pé do que este não podia existir. Foi um balde de água fria para todos. E deixa-me só rever aqui porque eu acho que chegou mais um comentário, confirmo. Fernandes Ricardo, penso também é a primeira vez que comenta. Vitória justa. Arbitragem muito incompetente, apesar de não ter influência direta no resultado. Flash com mensagem para a SAD da parte do Sérgio Conceição. Mercado a fechar e nada de soluções para os problemas da equipa. Ah, e o Porto Canal à ABTV com censura dos adeptos. Pronto, podemos pegar nisto tudo. Temos então que comentar quer a questão Sim, queres pegar já?
Quero dar, pronto,
eu não sei quatro coisas. Dias, flash do Sérgio Conceição, temos também o aspecto tático de jogarmos com três no meio, e agora também temos a questão do Porto Canal, que o Pisto tinha comentado também.
Se quiseres dar, eu só quero dar aí uma coisa com um dos ouvintes que está a comentar pela primeira vez. Que não falou de Bruno Carvalho. Ele diz recuperação de João Mário para não termos de levar com o Bruno Costa nunca mais. Sim. Portanto, malta, não se esqueçam, quando querem fazer vários comentários, respondam ao vosso próprio comentário e não ponham iniciais para não fazerem o Lamas andar aqui a engasgar-se.
Portanto, não, é Bruno, que...
Ele anda demasiado empenhado em ver o Big Brother e o subconsciente traiu-o agora.
Não, mas espera aí. A questão é que ele falou do Sporting antes. Isso vem na sequência, ele falou do Sporting e de não quer o ex-presidiário. E daí o BC aparecer ali à frente.
Exatamente,
nessa sequência com o livro no Carvalho, ok?
Roubar, exatamente. Portanto, subconsciente não é o Big Brother, é do Sporting. Okay. Mas quer deixar claro que não vê o Big Brother.
Exato. Não é isso. Não, obviamente que eu leio isto, vamos dizer, a sangue frio. Como se esta expressão fizesse algum sentido. Ou seja, estou a ler mesmo pela primeira vez, pelo que, estou mesmo a ler e se calhar devia ter passado os olhos para já saber o que é que estava lá mais ou menos escrito.
Mas eu estou a aproveitar a dar a instrução para te dar tanga, mas é uma boa instrução também, que é para ser mais correto a ler, porque às vezes algumas iniciais um gajo perde-se.
Sim, mas compreende-se que é a questão do documentário ter que ser curto, não é? Do Twitter. E pronto, às vezes aproveita-se para isso. Pronto, e então, além da anotação, queres pegar...
Eu não sei o que é isso do Porto Canal, deixo para o Pisco, que aquele é que viu o que é que se passou. Mas a questão do Grujits, vamos ter, quer dizer, se joga o Grujits, o Uribe e imaginemos o Vitinho à frente, como aconteceu agora, no jogo, que tínhamos o Bruno Costa... Bruno Costa, Grujits com o Vitinho, exatamente, sai o Fábio Vieira. Tudo bem,
ou o Taremi,
ou saem os dois, é complicado, não é? Por isso é que temos lá um treinador que faz o seu trabalho, apesar de tudo o que lhe fazem. Estou a brincar, estou aqui já a indicar a minha uma opinião condizente. Não vou tão longe, mas eu acho que são as decisões que ele tem que fazer. E acho que assim depende do jogo, portanto a questão é um bocado essa, na certeza porém de que eu acho que não tem sido preciso reforçar assim o meio campo, pelo menos eu não tenho, eu estava a falar disso há pouco, não é? Que o facto de termos, por exemplo, o Vitinho e o Fábio Vieira nos dar mais ofensivamente com o que nós perdermos em termos de cobertura defensiva e até em termos de agressividade e não sei quê. Por exemplo, no lance do Marítimo, um gajo com a perna longa ali tinha cortado aquela bola que o Vitinha não conseguiu, não é? O Vitinha esticou-se todo e não conseguiu cortar o passe para o Guitano, não é? Outro tipo de jogador se calhar tinha cortado aí, mas eu acho que o que ganhamos acho que é superior, portanto a minha resposta é prefiro como está.
Muito bem.
Pito. Acho que aí a questão vai ser muito mais aí, é para jogar o Uribe, se joga o Uribe não joga o Gruitos, se joga o Gruitos não joga o Uribe, e aí vai depender.
O que tem acontecido, e essa questão já se levantou, foi depois tipo do Milão, não é? Que o Uribe não pode jogar e o Gruitos faz outra vez um jogão em Milão, por exemplo, e como são jogadores tão diferentes, dá aquela semana, os dois podiam conciliar, mas de facto, se calhar estão no campeonato, então, não.
Vamos ver se vão aparecendo estas oportunidades, é possível que, por exemplo, em Roma jogamos assim, por exemplo, vamos ver jogos
pôr meio campo a 3, tipo de... podes pôr meio campo a 3, mas se calhar sim os dois em simultâneo, mas pronto, também, lá está, é como tu disseste, pode ser a opção dele.
Palavras de mim, acho que as palavras mistas são as mais importantes, digo eu. E depois sim, depois envolvem-se obviamente com a questão do... Ou só se queres esclarecer rapidamente a questão do Porto Canal, como já nos explicaste.
Sim. Esta questão do Rui Silva e a questão do ex-presidiário, opa, eu nestas coisas, eu gosto de dar segundas oportunidades. Seja a jogadores do Benfica e seja ex-presidiários, que é quase a mesma coisa.
Ainda hoje estávamos no campo a falar de um ex-presidiário que é o... Como é que é lá? Mas é o tipo das roupas,
é dos equipamentos. Sim.
Exatamente. É também é ex-presidiário, agora trabalha ali muito bem, não é? Qual é o problema? Opa, gajo, como é que se costuma dizer? Pagou a sua dívida à sociedade.
E tem reintegrado, isso é que é importante. E quem melhor que se exposição para reintegrar alguém na sociedade?
Exato.
Isto do Porto Canal, opa, assim, o que é que se passou? Eu também vi aqui no Twitter, pelos vistos lá, aquelas reportagens que fazem à porta do estádio antes dos jogos. Acho que foi antes do jogo, não sei se já foi depois até, mas pelo filme nas imediações perguntaram, foi antes, que acho que até perguntou quanto é que ia ficar o jogo. Acho que era aquela pergunta normal, não é? Que fazem aos adeptos antes do jogo, então quanto é que vai ficar o jogo, quanto é que vai, já. E um adepto, pá, começa logo, viu-se que não estava muito interessado no jogo e decidiu pedir algumas críticas à SAD, não é? Começou logo a dizer, eu acho que a SAD é uma, pá, não sei, algo assim do género, e a jornalista, pá, não pareceu indicações do canal, não é? Não é, acho que foi o próprio reflexo da jornalista, não, pá, não sei se com indicações superiores do género, se alguém quiser criticar a SAD, tirem logo o microfone, não sei se foi assim ou não, pode ter sido o reflexo do momento, ela, pronto, mas não estamos aqui para falar disso, estamos a falar do jogo. E se deu para tirar-lhe o microfone e depois tornou a insistir, mas qual é que tu achas que vai ser para nós? Aquele 3-0 com 3 golos do Dias. Notou-se que ele queria mesmo falar sobre o tema do momento. E ela e a jornalista sempre a cortar. Pronto, foi esse momento, pá, que me pareceu uma decisão no momento. Ela ficou surpreendida e tirou-lhe o microfone, mas pareceu uma decisão no momento. Não parece que tenha sido tipo instruções ou política do canal de censura ou de calar a voz aos adeptos, pá, algo assim do género. Pá, não sei, acho que foi só isso. Não quero também estar aqui a fazer grande alarido do que se passou, porque também não me pareceu assim nada de extraordinário. Foi bem mais grave, ou pelo menos vai ter bastante mais aí com as declarações do Conceição. Sim. Eu de Conceição, e deixo depois o Prata depois de falar sobre as declarações de Conceição, e assim até dividimos em dois temas, porque isto do Dias, e posso falar isto do Dias, muito rapidamente, porque, opa, é claro que uma pessoa fica desolada, não é, ver um jogador destes ir embora, e é claro que não podemos não ficar tão fortes e podemos colocar tudo em causa, pronto, Podemos, isso podemos, sem dúvida alguma. Opa, mas, quer dizer, nós não podemos estar aliados da realidade. Nós não podemos pensar que, nesta altura, o Porto se deu ao luxo de dizer é pela cláusula e quem não bater a cláusula, nós não vendemos. Opa, mas nós não andamos aqui a dormir este tempo todo, pois não. Nós sabemos quais são as dificuldades financeiras do Porto e sempre que saem relatórios e contas, sempre que vêm estes avisos da UEFA, sempre que nós tivemos agora no âmbito do fair play financeiro ou algo do género do quer dizer, as notícias já são variadíssimas ao longo dos anos. Toda a gente sabe o estado em que a direção do Porto deixou as contas do clube. Isto não é novidade para
ninguém. Todas as semanas vem alguém a dizer que vai fazer queixa à FIFA, não sei o que é, que falta qualquer coisa. Ou é o clube da Nigéria,
ou é o Maxi Pereira, ou é o Maxi Pereira que mete em tribunal.
O Grêmio,
agora
o Grêmio,
Fábio Silva.
Alegre,
o Fábio Silva também mete em tribunal. Opa, e quer dizer, e todos estes negócios Maxi. Que nós fomos vindo a fazer, Maxi, sim, todos os negócios que nós temos vindo a fazer, inclusivamente do Fábio Silva, em que nós demos uma comissão pornográfica de 25%, que eu nem me lembro de mais qualquer outro negócio aparecer assim. Até pode ser pela porta do cavalo, pá, não faço a mínima ideia.
Já sabemos que não é assim, não é? Já sabemos que não são 25%, parte era a parte que nós não tínhamos do passe e que não dissemos nada a ninguém, não é? Portanto,
escarrapachado. Não, no Fábio Silva tinha lá 25%, não é? Ali o ali escarrapachado. Meio escarrachado lá, 25%, é para estes.
Não, o que eu digo é que é o que nós estávamos a desconfiar na altura, é que eles preferem dizer que deram uma comissão de 25% ou a dizer que na renovação de Fábio Silva perdemos uma percentagem do passe.
Ou isso,
foi o que aconteceu, quase de certeza.
Claro, claro. Pá, portanto, isto já é um histórico tão grande, quer dizer, é só quem está muito distraído que não percebe que nós... Estamos mal, pá. Levar uma vida enquanto eu recebia dinheiro, tinha um emprego do caraças e recebia dinheiro com a grana, andei a estourar aí em carros, em gajas, pá, em tudo e mais alguma coisa, pá, grandes férias e o caraças, andei aí ao desbarato. Opa, o emprego foi-se à vida. As coisas mudaram. E para que fez a vida? E eu só continuar aqui a meter o pãozinho e a comidinha aqui na mesa para os meus filhos. E o anel, que eu sei, olha, tem aqui um anel que vale 100 mil euros. Eu estou em condições de pedir 100 mil euros pelo anel. Ah, se me derem 50, meu amigo, precisa de pão para os meus filhos. E o Porto precisa de pãozinho para pagar os salários. Tão simples quanto isso. Nós estamos no desespero de ter liquidez para pagar contas correntes, pagar salários. E agora, o problema é da venda de 2 dias. O problema já vem de há muito, mas há muito atrás. Mas muito, 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 muito atrás. Nem há um, nem há dois. Se calhar já vem para desde há 16 anos atrás. Percebes? E que as coisas estão-se a agravar cada vez mais. Agora, portanto, opa, não vamos fazer agora um grande alarido disto. Isto é só a consequência de toda a política de gestão desportiva que temos. Agora, e nós hoje estamos a falar sobre bodes, os tais bodes respiratórios, não é? Entre aspas. Podemos arranjar, opa, todos e mais alguns. Mas quando tu olhas para o nosso, para quem tem o pelouro financeiro, não sabe? É o Fernando Gomes, que dá as explicações que dá. Lá está, alguém pode estar muito distraído, mas quando há a apresentação do relatório e contas, e ele dá as explicações que dá, tu não podes esperar nada de bom dali. Não podes, portanto, o meu bode respiratório vai para o Fernando Gomes. Outros bons, outra vez falando do Alexandre Pinto da Costa. Outros vão falar nos Pinhos desta vida. Podem aforar qualquer um, outros até vão já chegar ao Pinto da Costa. Pode ser em qualquer um. Mas... Eu vejo logo o primeiro. Quem está responsável pela parte financeira é o Fernando Gomes. Opa! Que dá as explicações que dá, nós podemos esperar alguma coisa positiva disto. Portanto, opa, eu, assim, isto do Dias, fico estarrecido, eu ainda pensei, eu ainda acreditei, primeiro que em vez dos euros fossem libras, e se fossem libras já era bem bom, já não dava nada por, olha, já nada mal. Depois, quando eram os 45 mais 15, ainda pensei, ainda houve aí o boato, que o Gruites ficaria pago, que eu acho que ainda faltam, acho que a transferência foi para 13 milhões, não sei se já pagámos alguma coisa ou não, que devido, mas se eram os 13 milhões, já ia lá para os 70, 72, ou 73, por aí, já era muito bom para mim, também já era muito bom. Quando se vai ver o comunicado e ver se são 45 mais 15 e tu nem sabes quando é que vais receber, em quantos anos, não sei lá o quê, e depois e ainda bem esta saber isso, mais os 10%, ainda mais um mecanismo de solidariedade. E depois eu acho uma piada, eu já disse isto várias vezes, eu acho uma piada brutal. Mas somos só nós que temos que pagar os 10% da transferência? O Liverpool vai pagar? Também vai pagar 10% a alguém? É que nós pagamos 10% quando compramos e quando vendemos. Tu achas isto delicioso? Acho isto delicioso. Nós quando, normalmente tu só, só pagas uma vez uma comissão. Ou quando compras, ou quando vendes. Agora, tu consegues fazer isto duas vezes. Portanto, tu será que vais ter que pagar 10% de comissão a quem fez o negócio porque vendeste o Luís Dias? E o Liverpool vai pagar 10% de comissão a quem fez o negócio porque comprou? É que tu pagas comissões quando vendes e quando compras. Isto é maravilhoso. Isto.
Portanto, eu aí é mais uma vez, e acho que o jogo tem um artigo sobre isso hoje que eu não li, mas vi na capa, vi qualquer coisa, se calhar vi no Twitter ou assim. Eu acho que aí, mais uma vez, são 10% que se diz que é de comissão, mas se calhar é a percentagem que o próprio empresário tinha do passe do jogador. E que provavelmente não deve ser, eu não sei se juntando estes dois negócios, do Fábio Silva e do Dias, nós anunciarmos sempre como comissão, eu não sei se há uma limitação qualquer de partilha de passes. Eu sei que em Inglaterra havia, eu não sei se há cá, eventualmente por instruções da UEFA ou não sei o que, se calhar há qualquer coisa que faz com que nós, esta parte que não temos do espaço, anunciemos como comissão, porque acho demasiado estranho. Porquê? Porque acho que não fica bem ao clube anunciar comissões deste montante, não é? Por isso, eles para o fazerem é porque têm mesmo que o fazer, porque o contrário seria complicado em termos legais. Acho que é isso, que eu desconfio que seja isso, sinceramente.
Olha, ó Prata, e passando então para ti, e comentando a outra parte que estava o Pisa a dizer das declarações do Pinto da Costa, do Sérgio Conceição neste caso, chegaram aqui mais os comentários. Vou ler primeiro aqui o do Bruno Couto e depois vou ler o do Henrique Santos para dar continuidade então aqui à questão do Conceição. O Bruno Couto, que eu acho que também é a primeira vez que comenta aqui, boa noite a todos, um prazer sempre ouvir-vos. Na primeira parte demos chocolate, na segunda facilitamos, mas muito por culpa do árbitro. No estádio dá a sensação que marcou muitas faltinhas, como muita coisa muda numa semana. Nunca mais critico Conceição. Abraço a todos. Pronto, aqui o Bruno Couto vem um bocado em sintonia também àquilo que já fomos falando durante o episódio sobre o jogo. E o Henrique Santos, para dar então continuidade à questão do Conceição, fala aqui na questão do planeamento. Em que Conceição refere, então ele diz, o Conceição diz que não há planeamento. O PP será o quê? Talvez ele não considere o PP diretamente para a posição e perfil do Dias, mas creio que a contratação dele foi a pensar nisso. De resto, é só estar fodido por saber que com o Dias a equipa voava. Pronto, aqui vou-te passar, ou seja, é para pegares nesta fase do Conceição, do pouco planeamento há ou então não há planeamento, mas aqui vou só dar o comentário ao Henrique Santos, que à partida a questão do PP foi planeada, isso eu acredito que sim, mas era para a saída do Corona, situação que depois não aconteceu. Penso que foi nessa perspectiva o planeamento do PP, mas isso é a minha ideia da altura. Mas aproveitando então o comentário do Henrique Santos, em que podes obviamente comentar, mas essa frase do Conceição que é bastante forte, de não existir planeamento, ou de pouco ou nenhum planeamento. Estava mesmo fodido ontem, aproveitando também as palavras do Henrique.
Engraçado. Não, eu acho que eu... Não, nem sei por onde começar, se calhar vou começar falando da questão, o Pi já falou da situação e acho que a malta tem que conter a sua tristeza e alguns a sua revolta, dado esta situação em que vivemos, e ou seja, não têm que aceitar, mas têm que perceber que vamos andar assim uns tempos até acontecer um negócio, vários negócios deste género.
Se puxares o filme atrás, não é? A questão do Atlético de Madrid e aquele jogo do Dragão ajudou também.
Certo.
Se calhar não seria suficiente, mas neste momento foram ali mais 13 ou 14 milhões que voaram. quanto é que era.
Exatamente. Opa, exatamente, eu diria que até que não foi o jogo no Dragão, acho que começou logo no sorteio em Nyon, acho que foi em Nyon, nem sei, ou no Mónaco, onde é que foi. Portanto, a partir do momento que me saiu provavelmente o grupo mais difícil de Champions que me lembro, também eles começaram logo a ver que, de facto, opa, nós não íamos tirar muitos euros desta participação, por muito que eu acho que fizemos uma ótima participação nas Champions, que foi manchada ali no final por uma coisa que pode acontecer, não é? Portanto, uma equipa daquelas, às vezes, de vez em quando lá engata, aliás, ainda outro dia virou um jogo na compensação, quase. Portanto, é uma equipa matreira desse género. Bom, mas eu, se calhar, pegando na questão do Dias, opa, tentando ver coisas minimamente positivas daquilo, opa, eu acho que, eu lembro-me que recentemente nós vendemos tanto o Alex como o Danilo, que eram dois jogadores titulares, ainda mais a preço de saldo. E em negócios que pareceram, com pouco dinheiro à frente, com opções a exercer e não sei o quê, portanto, condições negociais ainda piores que esta. Esta parece que, apesar de tudo, que algum dinheiro há de vir à frente pela urgência do Liverpool em contratar, isso também é outra coisa que não sabemos e era importante saber, é quanto dinheiro é que vem à frente. Acredito que, dada a nossa decisão de o vender nos últimos dias de mercado, deve ser pelo menos a quantia que precisamos à frente, não é? Portanto, há um desafogo momentâneo em termos de cash que o Porto precisa, não é? O que é que interessa? Olha,
acho que estás aí a fazer um barulho com o microfone.
Desculpa.
Isso.
Acho que o desafogo momentâneo acho que nos poderá dar para, pelo menos, quer dizer, o que é que interessa o termos o Dias se depois não lhe conseguimos pagar salário, ou caraca, é possível que estejamos numa situação dessas, não é? Podemos ter cá o Dias e ter um mês de salários em atraso já é uma merda e mais vale assim, não é? Tentando um bocadinho dramatizar o que poderia acontecer se não vendesse o Dias. Portanto, a gestão às vezes são decisões difíceis, o problema é que é o que está para trás, não é? É o que nos trouxe aqui. Portanto, não consigo dizer se esta é uma má decisão, eu sei é que houve muitas más decisões atrás, que, como o Pires disse. Depois é outra coisa que faz olhar para este negócio de uma maneira diferente que olho para outros, é que, por exemplo, eu lembro-me que, por exemplo, o Fábio Silva, o Rubén Neves, a gente olhava para aquilo, e mesmo o Vitinha, quando saiu e acabou por regressar, eu olhava para aquele negócio e dizia, pá, nós não tiramos o máximo, nós não tiramos nada deste jogador, é um jogador com tanto potencial e não tiramos nada. No caso do Dias, tiramos muito do Dias. Aliás, o Dias começou a render mal, chegou, portanto, tiramos muito Dias, que se calhar precisávamos tirar mais 6 mesitos, mas pronto, ao menos, acho que foi um jogador do qual tiramos sempre bastante rendimento. Outra coisa boa nisto é que eu acho que, apesar do valor ser um valor bastante abaixo da cláusula e bastante abaixo do que poderia ser se o Porto tivesse outra posição negocial, é que com o Dias e com o Militão voltamos àquela velha estratégia de potenciador de talentos de mercados periféricos, ou seja, aquele passe intermédio entre os mercados periféricos e as ligas top 5, e acho que o Porto acho que é estratégico para o Porto fixar-se nesse mercado e servir mesmo até de depois por uma temporada, duas temporadas para estes talentos, sobretudo sul-americanos e africanos, que convém que ou seja, este negócio tem que ser, não é só formação, temos que ter este negócio também bem vivo, não é? E depois há aquele último comentário que o PP estava a cautelar a saída do Dias, e o Lamas disse bem, que pode ter sido o Corona, não é? Mas a verdade é que o que se estava a ver era que ele estava a cautelar a saída do Dias pelo posicionamento em campo, pela, ou seja, é, tem sido sempre uma substituição direta, não é? Portanto, dava a ideia, dá a ideia que temos ali alguma retaguarda com o PP, que vem sido, teve 6 meses com a equipa e foi um investimento forte para substituição, provavelmente do Corona, mas também do Dias, não sabemos, isso é especular. Outra coisa que também temos é o Francisco Conceição a aparecer também, e pode ser também outra solução para substituir no Dias. Eu acho é que a situação, tudo ajudou, a Champions ajudou, os 6 pontos de vantagem também ajudaram, a ausência do Dias contra o Benfica e o facto de nós nos termos safado também ajudou, deu assim com mais argumentos com o PP, deu assim mais argumentos à SAD, papá, isto não vai correr assim tão mal. A verdade é que eles subestimam um bocadinho o cansaço dos adeptos com esta situação de andarmos de mão estendida, não é? É assim, nós estamos a negociar um bocadinho, a pedir esmola dessa ideia, isso nunca é sempre nunca é uma boa posição negocial. Eu acho que as pessoas estão um bocado cansadas disso, já são demasiados anos. Por exemplo, o Conceição nunca viveu num clube de outra forma, como treinador, não é? Então estamos agora com se calhar não foram todos no Porto, 250 foram no Porto, os 250 jogos, aquilo que disseram que ele fez hoje, é tudo 250, no Porto,
sim, é Porto, portanto, está 5 do Arthur Jorge,
portanto,
e 1000 jogos como,
isso é como isso, jogador. É isso, portanto, são 250 jogos que o Conceição faz e ele nunca esteve com o clube numa situação desafogada, ele que dá tanto, não é? E é outro cansaço que queria cansaço nos adeptos, queria cansaço no próprio treinador que está aí, opa, a fazer das tripas de coração, mas de vez em quando lá lhe tiram o tapete, não é? E ele deve estar um bocado farto, e isso nota-se na reação. De facto, o que nós vemos é a situação financeira, é empurrar a equipa para baixo e o Conceição a tentar remar no sentido contrário, não é? É muito isso que temos, e os adeptos, mesmo eu, há aí um adepto que até diz que até com isto até dá mais valor ao Conceição, ele provavelmente aparentava ser um crítico, não é? Do Conceição. Portanto, até isso está a fazer, esta situação está a pôr mais gente que até às vezes é crítica do Conceição do lado do treinador, e isso põe-nos numa situação em que, se por acaso os objetivos desportivos que nós traçamos até ao final da temporada, que é a Taça de Portugal, o campeonato e um bom desempenho na Liga Europa, se eles vierem por aí abaixo, ou seja, uma eliminação precoce na Liga Europa, uma eliminação pelo Sporting na Taça de Portugal e o campeonato, que não ganharmos o campeonato, alguém vai cair em cima do Conceição? Vai, é óbvio que não sabemos o que é que vai acontecer, mas dá a ideia que não, não é? Sim. Porque as pessoas vão ver isto como um ponto de viragem. E vamos entrar um bocadinho na sportingização, em que eles também têm um treinador que parece mais importante que o presidente, não é? E portanto eu não quero isso. Não quero isso para o Porto. Eu queria uma. Eu sei que o Porto está a pôr demasiadas fichas no que o Conceição resolve, não é? Isto é assim, nós vamos ter que fazer esta gestão de merda, vamos ter que andar aqui de calças na mão este tempo todo, e vai ser difícil, porque... E vamos esperar que o Conceição resolva, o Conceição que invente, não é? O Conceição que resolve. E eu acho que é uma estratégia arriscada para uma presidência que já dura há tanto tempo. Pôr-se uma presidência que dura há tanto tempo, chegar ao ponto de estar nas mãos de um treinador é uma coisa que é difícil, pá. É complicado chegar a este ponto.
Essa que é essa.
Mas acho que isso é possível que aconteça. Se, por exemplo, basta que aconteça isto que eu disse, não é? Que a equipa, que haja aqui uma debacle, não é? Que é possível, uma debacle à Laje, não é? É possível que aconteça, não, isto é futebol, tudo é possível, não é? Eu acho que, apesar de tudo, a equipa está mais preparada para a perda de uma referência, nesta altura, está mais preparada para uma perda de um melhor jogador do que em épocas anteriores. Sou sincero, temos o Fábio Vieira a aparecer, temos o Evan Nilsson a solidificar-se, temos o, como referimos, o PP, temos o Francisco Conceição, temos o, por exemplo, temos gajos que, não, que notamos que podem dar muito à equipa, que não saem do banco, como o Grujits, não é? Temos o, agora os regressos das lesões, que conseguimos sobreviver a esta razia de lesões e de ausências intactos, não é? Portanto, isso dá-nos a ideia que se calhar é possível sobreviver há dias. No entanto, não podemos deixar de registar que isto é incomportável nós continuarmos assim, não é? De estarmos numa situação tal arriscamos os compromissos, os objetivos desportivos da equipa para soluções financeiras de curto prazo, não é? Isso é um risco grande em que estamos. E depois é o ciclo vicioso, é quanto mais negócios destes fazemos, mais os clubes compradores nos veem como um clube apetecível para negociar, para, não é? Podem, em vez de estar a ir ao preço de tabela, já começa, a primeira oferta já vem por metade, não é? Porque já não é insultuoso, mas antes era. Eu lembro-me que há uma citando aqui um tweet da nossa ouvinte, Joana Marques, não é? Que pelo menos ela foi amável o suficiente para dizer que era ouvinte, não sei se é, mas é... Ela disse a certa altura, na altura ainda era a oferta do Tottenham, e na notícia dizia que era uma oferta um bocadinho, parecia parecida com esta, não é? Não foi muito diferente o que o Liverpool ofereceu do que se dizia que o Tottenham oferecia. E a Joana Marques dizia, eles diziam, na notícia dizia que eles nos davam 48 horas para responder. E ela dizia que não podia demorar tanto, não é? Que não era preciso
escrever,
tanto tempo.
Escrever não é mais rápido.
Exatamente, escrever não é mais rápido.
Mas ela já agora, não sei se viste, mas ela já voltou a twittar isso.
Exatamente.
Envelheceu rápido.
Exatamente, envelheceu mal, não é? E de facto, nós ainda temos, quando escrevemos essas coisas, e eu percebi algum tom de gozo quando a proposta do Tottenham apareceu até nesses termos, mas às vezes nós não esquecemos da situação em que estamos, não é? Eu próprio me esqueço, eu também olhei para aquilo, é pouco. Mas se calhar isso, até foi isso que despoletou tudo isto. O Liverpool se calhar não avançava já se achasse possível pagar tão pouco. Quando viram, quando souberam, ou até quando o empresário do jogador lhe disse, olha, esta oferta de merda do Tottenham, eles consideraram. Tipo, se calhar se fosse mais dinheiro à frente, se calhar eles tinham aceitado. Portanto... isto se calhar até foi a proposta do Tottenham que despoletou isto tudo. E se calhar íamos ter um problema do caraças nos próximos tempos, porque não íamos ter, porque reparem, isto começou no verão, não conseguiste vender Corona, não conseguiste vender Sérgio Oliveira, e agora o Sérgio Oliveira e o Corona deram pouquíssimo dinheiro. Portanto, já sabíamos que íamos ter um dia sabor deste. Se não fosse o Dias, ia ser outro gajo qualquer, e se calhar outro gajo que poderia deixar a malta também revoltada, tipo um Fábio Vieira, um Vitinha, desse género. Portanto, eu acho que opá, foi o que foi. E depois há outra coisa que também faz as pessoas pensarem, que é a comparação, não é? Vai-se vender um jogador que eu acho... Acho que não é um jogador tão bom. A Juventus vai dar para 80 milhões por ele, o Vlahovic. É um ponta de lança e tal, mas opa, acho que não vale isso. Agora um médio, também é um médio jeitoso, que acho que o Benfica preferiu o Weigl ao Bruno Guimarães na altura, era mais ou menos o mesmo preço, mas vai por 40, 42 milhões para o Newcastle, os endinheirados agora. Não é? Portanto, é mais ou menos, são valores semelhantes, porque depois nós não sabemos o que é que são os extras, não é? Não sabemos quanto é que é de extras, portanto é difícil comparar. E depois há os portugueses, por exemplo, o Bruno Fernandes 60 milhões, o Nuno Mendes 40 milhões mais um ano de Sarávia, que veio ser uma boa solução para o Sporting, né? O Rubem Dias quase 60 milhões e depois temos que descontar o Otamendi. São jogadores de, pelo menos de cotação do mercado, que eu acho que são, seria semelhante, não é? E que são vendidos por valores superiores, sobretudo os dois, que no menos não. Mas isso também é outras coisas que nos levam a dizer que é de saldo. E depois é outra coisa, que é os 80 milhões. Os 80 milhões que são um valor alto e que faz com que aceitar 45 milhões, pouco mais de metade, pareça demasiado mal. Não sei, acho que são tudo coisas, é como a história de declarar uma comissão de 25% num negócio de Fábio Silva. É tão mal tomar esta decisão para a SAD de vender o Dias nesta altura, a dois dias do final do mercado, que eu só chego a uma conclusão. Se eles só fazem isto, porque não têm outra hipótese. É essa, nos levar a um estado tal que não temos outra hipótese senão vendê-lo por estes valores. Nesta altura foi uma proposta salvadora que, se calhar, até ainda bem que apareceu, porque senão íamos estar bem lixados para o resto do campeonato. Pronto, só para terminar.
Eu tinha só mais uma dica aí para terminares, porque falaste muito da questão do Sérgio, nós dissemos que íamos falar no banco, porque eu acho que também o Sérgio Conceição já fica irritado, pareceu que ficou irritado logo com a questão do Sérgio Oliveira, não é? Apesar de... Porque, esquecendo a questão ainda financeira disso, aparentemente a irritação dele é porque não estava mesmo a contar, porque foi ele na flash da Antevisão, e no Corona diz...
O Pi tirou os fones, estava a ver se tinha alguma criança a chorar em casa, e não, sou eu. Sou eu que tenho. Boa. Escusas de estar a ver se ouves ao longe, sou eu. Ela ouviu este meu discurso sobre o Dias e...
Sobre o Dias começou a chorar.
E começou a chorar, e bem, é bom, porque ela é portista desde nascença, e desde nascença, portanto, ela sofre também estas coisas como eu.
Então, só estás a comunicar isso ao Pispo, para ele estar descansado, porque não te vai levantar.
Certo.
Não vou...
Já ia dar um sinal.
Não, porque...
Eu já ia dar um sinal de desconto de tempo, tipo, dei-me aqui um minuto para ver quem era, afinal é...
Não,
já me chegam as minhas, escusa de ir atender também as filhas do prata, pô.
Não, o motivo do choro é algo que eu não posso resolver, porque não tenho mamas, basicamente é isso. Pronto.
Olha, mas então...
Curtiu-se.
Voltando ao que eu estava a dizer, Sérgio Oliveira... E Corona, porque se seja a ver a Corona, independentemente do nível que estava o negócio deles ou o estado deles no clube, se ficarmos sem três opções, é o que leva para o banco hoje estarmos da forma que estávamos. Essas três opções, mais o Taremi, mais o Uribe, mais o Dias, mais o Nanu, ele fez questão de levar todos que estavam na equipa A, digamos assim. Foi isso?
Fez o que o Vasco Seabra fez com os Chadas. Foi para envergonhar. Foi para envergonhar a SAD. Olha, pega lá. Pega lá dois guarda-redes, porque podia buscar gajos da B, não é? Mas não. Olha, pega lá dois guarda-redes, os dois centrais que vêm agora de lesão. Pega lá não sei o quê. E o Gonçalo Borges, é aquilo que tu disseste isso. Se calhar isto é se calhar a indicação que se calhar ele começa a substituir o Dias no plantel, para já, pelo menos. Se não vê ninguém.
É o que estava a dizer no início o meu longo discurso. Acho que me perdi um bocadinho pelo meio, mas acho que disse tudo o que pensava sobre o assunto, mas eu comecei por aí, é isso. Para se arriscar toda esta insatisfação de adeptos, toda, para pôr em causa os objetivos, aliás o Conceição diz isso, pelo menos se é assim, os objetivos têm que ser pelo menos revistos, não é? Se alguém no Porto apontava à final da Liga Europa, se calhar temos que ser um bocadinho mais comedidos, vamos ver como é que a equipa reage a esta perda, não é? E, portanto, se tu sacrificas três coisas, resultados desportivos imediatos, sacrificas a tua a relação da direção já periclitante com os adeptos, e sacrificas a tua relação com o teu próprio treinador que ao qual tu deste um poder incrível nos últimos anos, porque puseste todas as tuas fichas no treinador, porque o treinador era o único que o Sérgio Conceição tem sido a única coisa que nos tem mantido em cima, não é? Que nos tem aproximado do que é o Porto. Nestes últimos tempos é o Conceição e os jogadores dos quais o Conceição tira o maior rendimento possível, não é? Portanto, se tu sacrificas tudo isso com esta decisão nos últimos dias de mercado, é porque tinha mesmo que ser. Eu não consigo pôr na cabeça, não, pelo menos não me cabe na cabeça, que as pessoas lá, ainda por cima são muito bem pagas para lá estar, queiram sacrificar as suas próprias posições, não é? Se não tiver mesmo que ser. Portanto, eu acho que é a situação em que estamos, e eu só espero é que, apesar de tudo, nós nestas vendas de necessidade, estamos a subir um bocadinho, não é? Apesar de tudo, de vez em quando lá vem uma grande, o Militão, o Dias, temos é que arranjar mais destas para ver se finalmente saímos do buraco, não é? Porque senão já começa a ser muito, senão vai ser com o miúdo, não é? Temos que vender um miúdo por um valor mesmo alto, que não seja
a estratégia cada vez mais arriscada.
É verdade, mas é o que temos. Opa, e nós estamos cá para, nestas alturas, bater nos gajos. Opa, não, eu, quer dizer, bem, nestas alturas e na altura do voto. Eu pelo menos já bati nesta direção duas vezes via voto. Não fui a maioria, nem hoje nas eleições do país. Eu ultimamente ando a perder em todas as eleições em que voto, né? mas convicto de que estou a fazer o que eu acho bem, não é? E acho que mais gente que fica tão revoltada nesta altura, cheguem aos sítios certos e manifestem a sua... Pelo menos o voto, já nem digo irem para as Assembleias Gerais, porque criticar nas Assembleias Gerais, enfim, é o que é. Enfim, eu não aprecio muito o modelo, não é? Porque é, não, enfim, dá assim uma ideia de parlamento e não sei o quê, e de peixeirada, de parlamento inglês, não é? Em que não se, acaba por não se decidir grande coisa, mas no voto sim, temos decisões a fazer e acho que já nas últimas eleições houve muita gente que não votou Pinto da Costa, houve muito, entre votos brancos, nulos, votos no Rio, no outro Rio, que se calhar teve melhor resultado que o Rio de hoje, e o Lobo, houve muitos votos, no, houve para aí 40%, não é? Portanto, houve, acho que ao todo foram para aí 40%, portanto já houve...
Entre tudo foi 60 e pouco, eles não tiraram os nulos e dá para aí 66, ou já, mas se contares com os nulos dá para aí 62, dava na altura 62, para aí.
Portanto, é o que temos, vamos continuar a seguir o rumo que temos e enquanto houver Conceição estamos um bocadinho mais seguros. Quando não houver, vai ter que, se isto continuar assim, vamos ter que votar de outra maneira. Por isso é que isto é um clube democrático.
Isto já não é Conceição Forever lá, mas isto já é Conceição Forever e Conceição em vários departamentos. Estamos no Conceição no departamento financeiro, um Conceição no departamento do marketing, um Conceição, olha, um, por acaso o marketing até funciona bem. Era um Conceição em todo lado. Mas é isto. E isto dá uma conversa para estarmos aqui pela madrugada fora. Mas aquilo certo. Que nós falámos nas eleições era o Pinto Costa, já devia estar a preparar a sucessão, pá, não sei se está ou não. Não parece, não vejo qualquer tipo de sucessão, mas devia estar a preparar a sucessão e ele já quase está como, chamo-lhe tipo presidente honorário, para presidente do que tu quiseres chamar. E termos uma direção, pá, em condições. Só que para já estamos agarrados também a este ato também de gratidão ao Pinto Costa e, bom, mas não, pode, não vai durar para sempre. E a este ritmo vai-se dilapidando rapidamente. E eu receio que se as coisas mantendo-se assim durante muito mais tempo, eu não sei nem que isto vai chegar. Mas isto, mais uma vez, reforço. Não é de agora, é desde há muito tempo. E as coisas, alguma coisa tem que ser feita.
Muito bem, acho que está falada a questão do Dias. Vamos ver aí o fecho de mercado nos próximos dias, ver se está as novidades em termos de reforços e vamos planear o próximo jogo, que é em Arouca. Para finalizarmos, já passa de uma hora e meia, aqui já passa das duas, mas uma hora e meia é a gravação.
Ah, bom.
Queres que eu arranque?
Podes arrancar.
Então, Diogo...
Sim, Diogo, continua a fazer.
Diogo, João Mário...
Roberto Semedo.
Não. Ah, pois, é isso. Esse é outro dos que pode vir amanhã. Eu diria que falta saber é se dão alguma coisa para acalmar o Sérgio na... Tipo, para a frente, do meio campo para a frente, mas isso duvido que em dois dias se resolve. Mas, portanto, o João Mário, o Pepe, Fábio Vieira, Fábio Cardoso, já sei que vou falhar, não é? Vai ser uma bemba. Depois, Zaidu, não há outro, o Vendel mais está castigado, acho eu. Já confirmaste isso, não?
Sim, já vi, que era o Rita Amarelo.
Depois, eu não sei quando é que chegou o Uribe. É importantíssimo, mas pronto, vou pôr Uribe, Vitinha.
O jogo é só domingo, Prata, portanto chega a tempo.
É, portanto, Vitinha, Otávio, uhum. PP, Taremi e Evanils.
Isso.
Essa quase não apanhava tudo. Mas é bem visto. Eu és João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu. Com o Diogo Costa na baliza, claro. Mantenho o Gruites e o Vitinha. Otávio lá direito. PP lá de esquerdo. E dá-me aqui para o Taremi e a Vanessa também. Para mim cai Fabier.
Eu também meto o Pepe em vez do Fábio Cardoso e não do Mbemba. No meio campo eu também aposto no Gruites, pela questão daquela questão da continuidade e não sei o que mais, e assim também fica salvaguardado o quinto amarelo do Uribe para o Sporting, mas aposto tanto no Fábio Vieira em vez do Taremi. E é basicamente isso. O resto é o que posso dizer.
Eu aqui estou a tentar pôr o 11 que eu depois vou pôr para o Sporting. Portanto, é exatamente o mesmo 11. Portanto, é dar rodagem ao 11 para o jogo com o Sporting. É isso que eu pretendi.
É um misto de continuidade, também de gestão do tal famoso amarelo do Gruites.
Do Uribe.
E pronto, estamos a como se foi o MVP hoje. Acho que tem que jogar.
Se corre bem em Arouca e com mais uma grande exibição de Gruites, não sei, para o Sporting. Não sei não.
Cai o Vitinha. Estou a brincar.
Não. Uribe fica no banco, não sei. Vamos ver. Primeiro vamos ver que corre bem no Arouca. Vamos ver.
Só uma coisa que eu esqueci de dizer a propósito do jogo de hoje, e daí acho que disse, o PP muito individualista, muito complicativo, portanto estou-lhe a dar a titularidade no Euro, que provavelmente o Conceição também lhe vai dar, mas se continuar assim, opa, há outras soluções, nomeadamente o Chico, passa o Otávio para o outro lado e entra o Chico. Portanto, ele que tenha cuidadinho, passa mais, porque ele me parece não gostar muito de cruzar e de assistir. Ele só quer só ver baliza, mas enquanto ele não for o Dias, é bom que passe a bolinha ao lado.
Já está, nessa comparação com o Dias, também não estás a ver o Dias a cruzar.
Zero, mas é que o Dias marca, te safarta. Marcava, vai marcar, se calhar, vai ser titular já, porque o Salá e o Mané continuam de férias.
Sim, olha, fica, mas fica essa última nota de rodapé. Como é que é possível, já tínhamos a abordar isso no último episódio, como é que é possível só nós competirmos este fim de semana? Isto foi feito atempadamente, não é só o Porto que não planeia, ou quase não planeia, não se compreende a questão da Liga não ter planeado esta situação. É, porque estavas a dizer agora aí do Salá e do Mané que o Liverpool é só mais um jogo, não vão estar sem eles. Eles mesmo que cheguem à final, agora é indiferente se chegarem ou não à final, porque há terceiro e quarto lugar também lá. Mas tipo, é só no próximo fim de semana, é mais um jogo. Mais nada, e estão de volta. E portanto esta
quebra... Já tiveram tempo suficiente.
Já tiveram tempo suficiente, mas tiveram esta pausa de 15 dias que, mesmo os que foram à África, que era o mês todo, mesmo esses, além de agora os sul-americanos, e possivelmente Sones e coisas do género, que até acho que está lesionado, da Ásia e das outras competições de apuramento para o Mundial. Mas porquê? Mas porquê que nós não levamos isso em consideração? Não consigo compreender. Poderia alguém justificar, até acho que era devido a alguém justificar. Porquê que só Portugal não teve nessa situação? Acho que é só Portugal. Eu não vi as outras ligas que podem ser comparadas connosco, tipo uma Holanda ou uma Escócia. A Escócia ainda é mais baixo. Mas
Escócia acho que chegou.
É, pronto, é isso. Mas aí lá está. Acho que não é, mas uns Países Baixos, dizendo corretamente, penso que também não houve, porque acho que a Sport TV dá. Não sei se uma Turquia teve, pronto, não sei.
Mas acho que a Grécia também teve, mas pronto. É isso, não são países com que nos devemos comparar, tens razão, não faz sentido nenhum.
Sim. Pronto, bora lá. Regressamos domingo, se calhar já para gravar um bocadinho mais cedo.
Não sabemos, vamos ver se conseguimos fazer aí uma turnê, não é?
Sim, mas a turnê é para o almoço, prato, não é para depois do jogo.
Pois, mas o jogo acaba às 8, não é?
Pois, exato.
Se calhar bem feitinho ainda gravávamos na viagem de regresso, mas pronto, depois vemos isso.
Quem segura o microfone?
É isso.
Tchau aí.
Um abraço.
Grande abraço. Pá.
Tchau.
E bater, pode ser o golo, o remate e... Golo do Porto. É jogada genial do Mazer. Acho que o Mazer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.